Louvor e gratidão seja ao Senhor pela preciosa palavra que já ouvimos. Eu creio que nos sentimos da mesma forma todas as vezes quando lemos que Deus se revelou. Então surge em nós um profundo desejo de que Deus se revele a nós. Cada palavra de Deus foi dada para nos mostrar o que Deus fez e para, ao mesmo tempo, nos informar aquilo que Ele fez a outros, Ele também quer fazer em nós. Assim como Ele sempre se revelou, Ele quer se revelar a nós. E se acompanharmos toda a história da Antiga Aliança em termos da história da salvação, então veremos que Deus apareceu a Abraão e lhe deu a promessa. E então, quando Isaque estava para ser sacrificado, Deus, o Senhor, falou a Abraão: vá, sacrifique-o no monte que eu lhe mostrarei. E está quando Abraão andou e abriu os olhos depois de 3 dias, ele viu a montanha. E qual foi a montanha que ele viu? O Monte Moriá. E justamente nesse lugar no qual Abraão sacrificou Isaque, Salomão construiu o templo. Vocês podem ler por si mesmo. Está escrito diretamente no capítulo 3, a partir do versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 3, a partir do versículo 1. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai, no lugar que Davi havia designado para ele, ou seja, na eira de Ornã, o Jebuseu. Vocês podem entrar na história de Abraão e ver que esse foi o mesmo lugar onde ele sacrificou Isaque. Vocês podem ir a Gideão quando Deus falou com ele, e vocês podem seguir os homens de Deus individualmente. Todos eles foram guiados pelo Espírito de Deus. Eles sabiam para onde tinham que ir e sabiam qual era o lugar e a localização que Deus havia escolhido. E todos eles foram na mesma direção. Todos eles foram guiados pelo mesmo Espírito de Deus. Não apenas Abraão, Isaque e Jacó, mas todos aqueles que Deus abençoou e usou. Nós ouvimos já muito da palavra de Deus, e vocês sabem, eu pertenço àqueles que pensam que uma palavra curta deve ser lida. Mas quando se ouve uma palavra tão maravilhosa, então, de fato, poderia ser lida capítulo por capítulo. Uma palavra por meio da qual Deus fala conosco. De fato, fala conosco de uma forma especial. Versículo 5, 2 Crônicas, do capítulo 5. Deixe-me enfatizar, aqui está: e os levou para cima, como também a tenda da congregação, e todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Então, versículo 6. Então os sacerdotes levaram a arca com a lei da aliança do Senhor ao lugar que lhe for designado, isto é, a sala dos fundos do templo, ao Santo dos Santos, debaixo das asas do querubim. Poderíamos também ler isso no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, que no lugar Santo dos Santos, a Arca da Aliança foi colocada, e que os querubins estavam acima da Arca da Aliança, e que o sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Era o lugar no qual Deus se revelava, o lugar onde Deus falava, porque era o lugar onde estava a sua palavra. Lá onde está a palavra de Deus, lá fala Deus. Deus não fala no pátio onde sua palavra não era colocada, mas no lugar santíssimo. Lá a glória do Senhor Deus aparecia. Lá onde estava a sua palavra, ali Deus falava. Hoje não é diferente. Deus fala lá onde está sua palavra. E sua palavra não está no átrio, mas no Santo dos Santos. E quando olhamos assim para esses pensamentos, então ficamos dominados. Poderíamos até ler no Novo Testamento, onde está escrito: abriu-se o templo e viu-se a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tornou-se visível. Deus tinha uma congregação no Antigo Testamento. E a palavra que me agrada particularmente está no capítulo 6, no versículo 11. Aqui está escrito: e ali pus a arca, na qual está a escritura da aliança. Deus, ele autenticou a coisa. Era um contrato, um legado, uma aliança que Deus havia feito aqui na terra. Quando um terreno é comprado, uma casa é comprada, então vai-se ao cartório, é autentificada no cartório. Deus comprou o seu povo. Ele fez uma aliança com esse povo adquirido, emitiu um documento, colocou na Arca da Aliança, e com isso quis dizer: este povo pertence a mim, eu o comprei. A escritura está depositada na Arca da Aliança. Se quiséssemos aprofundar todos esses pensamentos, saberíamos que também no Novo Testamento o Senhor comprou, através do seu sangue, uma congregação. E ela é o templo do Deus vivo. E assim como naquela época Salomão, ele construiu o templo, quando o filho físico de Davi, assim Cristo, o filho espiritual de Davi, disse: eu edificarei a minha congregação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu não sei, mas eu creio que vocês também notaram isso, tanto quanto eu. Havia exatamente 120 sacerdotes, não 118, não 65, 120. Eu pergunto a vocês, quantos estavam no cenáculo quando a congregação do Novo Testamento foi inaugurada? Quando o fogo de Deus desceu, quantos estavam lá? Oh, quando vemos como o Espírito de Deus conduziu, guiou, revelou como Deus alinhou as coisas, então temos que tirar os sapatos e dizer: estamos pisando em solo sagrado. Deus não deixa nada ao acaso, mas organizou todas as coisas de uma maneira maravilhosa. 120 estavam reunidos quando o fogo do Espírito caiu no Pentecostes. Aqui havia 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. O que foi isso? A hora havia chegado. O templo estava lá, mas sem a Arca da Aliança, sem aquilo que estava dentro da arca. E eu já disse isso muitas vezes. Sem a palavra de Deus, a Arca da Aliança teria sido apenas uma caixa de madeira. Mas com a palavra de Deus nessa, sim, nessa caixa, vamos dizer assim, era algo que não podia ser superado em valor. Sem a palavra de Deus, somos um monte de barro. Mas se a palavra de Deus está em nós, e Deus fez aliança conosco, então somos filhos e filhas de Deus. Isso faz a grande diferença. Todas as coisas têm seu propósito, e quando é dito aqui, ela foi colocada no lugar designado para ela, ou seja, no Santo dos Santos, sob as asas dos querubins, não subordinadas a nenhum ser humano, a ordem divina na casa de Deus, a ordem divina no santuário e no Santo dos Santos. Salomão falou: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que cumpriu a promessa que ele fez oralmente a meu pai Davi. Ele de fato cumpriu. Deus cumpre todas as promessas. Ele também cumprirá a última que ainda estamos esperando. Tão certo como a boca de Deus falou, tão certo Deus cuida de sua palavra para cumpri-la no devido tempo. Davi conhecia a vontade de Deus em seu coração e já queria construir a casa. Mas o plano de Deus era que Salomão construísse o templo. E está aqui, adiante: porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém, teu filho, que descender de ti. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai. Deus sempre cumpriu e cumprirá cada promessa que ele fez até o fim. E o belo é o que também lemos quando Salomão, então, terminou sua oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor encheu a casa do templo. Amados, nós já falamos sobre isso ontem à noite. Pegamos a passagem de Paulo e também a do profeta Daniel. Em ambas está escrito que eles oraram e Deus respondeu. Deus não responde lá onde é discutido e conversado, mas lá onde as mãos são estendidas, onde as orações são enviadas ao trono de Deus. Lá onde a promessa que Ele deu encontra seu cumprimento, houve sempre pessoas a quem Ele podia se revelar e também o fez. Esta é a maneira pela qual Deus sempre agiu. Não havia sequer um que vivesse apenas o que os outros haviam vivenciado. Todo homem de Deus, cada profeta, cada filho de Deus foi fortalecido e levantado pelo que Deus fez por outros, mas todos tiveram suas próprias vivências pessoais com Deus e nisto nada mudou. Que Deus se revelou a Abraão foi maravilhoso, mas ele também se revelou a Isaac. Isso foi bom. Ele também se revelou, todavia, a Jacó. Ele se deu a conhecer aos profetas. Foi confirmado repetidamente nas Santas Escrituras que Deus se revelou àqueles que o buscaram e que vieram até Ele. Aqui está: e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando essas pessoas viram o que Deus estava fazendo, caíram de joelhos. Quando o povo de Jerusalém viu o que Deus estava fazendo, eles clamaram: que faremos, irmãos, para sermos salvos? E a resposta veio, e eram cerca de 3 mil pessoas que foram acrescentadas à congregação. Lá onde Deus responde com fogo, cada pergunta é respondida e todo enigma é resolvido. E eu penso dizer, como já disse anteriormente, isso nos leva interiormente ao ponto de também nós erguermos nossas mãos a Deus sem raiva e sem dúvida, e que oremos de modo que Deus possa ouvir e que Deus possa responder. Aqui no capítulo 7 está no versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Isso foi como uma profecia. Salomão a proferiu, mas Deus foi o que falava. Porque Salomão poderia ter ouvido, mas não respondido. Deus pode ouvir, responder. Foi Deus quem falou e disse: e o meu povo, que se chama pelo meu nome, que se humilha e orará a mim e buscará a minha face e se converterá dos seus maus caminhos, e eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e salvarei a sua terra. E então a promessa: de agora em diante, portanto, que meus olhos estejam abertos e meus ouvidos atentos. Foi o lugar, como já enfatizamos anteriormente, que Abraão havia sido mostrado por Deus, o lugar que Deus havia escolhido para abençoar ele mesmo. E qual foi o significado da oferta de Isaac? Isaac, o filho da promessa, ele deveria ser oferecido como sacrifício, já havia sido colocado no altar, e a faca estava já desembaiada e pronta para ser usada. E o Senhor disse: Abraão, Abraão. E a mão ficou levantada. E Abraão olhou em volta e viu um carneiro, uma ovelha macho, presa no mato. Uma referência ao Cordeiro de Deus, a Cristo. Mesmo que Isaac tivesse morrido, não haveria redenção. Mas Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu e redimiu todos nós. Todas essas imagens têm um significado para Cristo e o Antigo Testamento para o Novo. Lá havia Isaac, o filho da promessa. Cristo é o Salvador prometido. E ele nos deu a promessa de que nós também podemos ser filhos da promessa divina. E nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra da promessa, como a semente de Abraão. E Deus disse naquele tempo: a partir de agora, ou seja, a partir daquele dia em que o templo foi erguido e a arca da aliança foi levada ao seu lugar, com a aliança que Deus havia feito, com a palavra que ele havia falado, desde aquele dia, Deus respondeu e disse: doravante, meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às orações deste lugar. Porventura, não falou Deus o Senhor: a minha casa será chamada casa de oração? Ele disse: minha casa será uma casa de canto ou uma casa de contação de histórias? Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. E Deus escolheu uma congregação de todas as línguas, povos e nações. E sua congregação é uma congregação de oração. E se ela é isso, então Deus terá que se revelar. Não há outro caminho. E todos nós estamos ansiosos para que ele faça isso em breve. Ele diz adiante: e agora escolhi esta casa e fiz dela o meu santuário. Então, quando lemos a pregação de Estevão no Novo Testamento, lá ele diz: Deus não habita em uma casa construída por mãos humanas, pois o Altíssimo fala: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Onde está o lugar do meu descanso, onde posso morar? Deus, que é vivo, construiu para si uma casa viva, e ele tem misericórdia dos que ali adoram e ouve o seu clamor. Para as orações nesse lugar, não em algum lugar, mas nesse lugar. E agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Se aplicarmos isso à congregação do Novo Testamento, significa que Deus escolheu um povo, uma congregação, e essa congregação leva o seu nome. Por que o nome do Senhor foi revelado a nós? Deixarei que meu nome habite ali. Foi o nome da aliança de Deus, o Senhor, no Antigo Testamento. E é o nome da aliança de Deus, o Senhor, no Novo Testamento, para a congregação do Novo Testamento. Quando Deus apareceu a Moisés, ele se apresentou como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e disse: mas eu não me revelei a eles pelo meu nome, Senhor. O que foi isso? O nome da aliança de Deus, o Senhor, entrou em vigor no momento em que Deus estabeleceu a aliança com o seu povo. E é exatamente assim no Novo Testamento, o nome do Senhor, no qual a redenção e salvação entrou em vigor no momento em que a redenção e a salvação foram dadas e concedidas. Todas essas coisas são tão profundas e maravilhosas que não podemos passar ao largo delas. Vamos aceitar essas promessas que Deus concedeu para nós pessoalmente na fé e vamos dizer: Senhor, também nós somos o teu povo, nós levamos o teu nome, nós nos reunimos para te encontrar, para conversar contigo, para receber a tua resposta. E sabemos que tu abriste os teus olhos e que teus ouvidos estão abertos. Tu vês, tu ouves, tu respondes, tu perdoas, tu concedes salvação à terra. Estas são as promessas que Deus fez. E não permitiremos que ninguém as conteste, mas que nossa fé esteja ancorada aqui e que nós tomamos Deus na sua palavra. Amados, depois que Salomão fez tudo o que lhe foi ordenado, Deus respondeu por si mesmo. Ele não precisou gritar, ele estendeu as mãos e olhou para o céu, e Deus não apenas olhou para baixo, mas desceu e se revelou. Amados, eu pergunto-me e eu pergunto a nós nesta manhã se contamos que Deus entre em nosso meio e se revele a nós. Essa é a grande pergunta. Ou estamos nos reunindo apenas para ter uma lição visual do que Deus fez no passado? O que nós esperamos, nós receberemos. Se nos reunirmos com uma intenção e uma convicção de que Deus se revelará a nós, então Ele se revelará a nós. Não há outra maneira. Mas se estivermos satisfeitos que Deus somente fale conosco, então Deus somente falará conosco. Mas Deus ainda não chegou ao fim com isso. Nós ontem contemplamos quando o Senhor falou com Saulo na estrada para Damasco. A partir de Damasco, o que foi? O resultado foi que ele entrou em oração e o Senhor pôde dizer a Ananias: ide à casa de um certo Judas e procurai um homem chamado Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando. E porque ele orou, Deus respondeu. O mesmo ocorre hoje, o mesmo ocorreu com Salomão, o mesmo ocorreu em todos os lugares. Lá onde pessoas são tocadas pelo Senhor, elas são levadas à oração, porque surge nelas o desejo de vivenciar a Deus. Saulo tinha ouvido a voz do Senhor. Ele poderia ter ido e dito: "Oh, o Senhor falou comigo." Não. Ele entrou em oração e o Senhor falou com Ananias: "Vá, impõe as mãos sobre ele e ele recuperará a visão e ficará cheio do Espírito Santo." E Deus faz ainda o mesmo. Com quem ele fala, neste é colocado um profundo anseio e é despertado um anseio que Deus deseja satisfazer. E também isso dissemos, quando Deus coloca em nós o desejo por algo, então Ele já preparou a coisa para nós antes que possamos ter fome e sede disso. Assim nós cremos que Ele também revelará a sua glória nesse tempo. A única coisa que temos que fazer agora é colocar a Arca da Aliança no lugar certo e estarmos certos de que Deus falou e que com o seu falar está ligado o fato de que nós fomos mencionados e que Ele nos chama a si para revelar-se a nós. Esse foi sempre o caso. Quando Deus, o Senhor, falou com Moisés ou com algum profeta, foi sempre com o propósito e o sentido de se revelar. E o mesmo se aplica à congregação do Deus vivo nesse tempo. Deus falou conosco com um propósito, para que Ele pudesse revelar a nós e nos dar a bênção que Ele prometeu. Há muitas passagens que tratam da oração, e o Senhor ouviu naquela época o pedido que foi feito pelos seus discípulos. Eles falaram: "Ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos a orar." O que foi isso? Não foi "ensina-nos a cantar ou pregar", mas "ensina-nos a orar." Temos certos talentos naturais, mas a oração deve ser dada a nós por Deus. É a respiração da alma, o diálogo com Deus. Ela tem que ser dada a nós pela graça, como já foi mencionado. O Senhor disse algumas coisas. Ele diz aqui no Sermão da Montanha, que compreende um total de 3 capítulos, cerca de 110 versículos. Ele diz aqui no versículo 7, Mateus 7, versículo 7, "Peçam e vos será concedido." E então, a oração continua e segue. Também no capítulo 6, ele disse: "Mas se quiseres orar, e então mais uma vez, e quando orardes, então a vez de..." São dadas instruções. Então, no versículo 9, capítulo 6, versículo 9: "Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome." Nós já lemos anteriormente: "Ali farei habitar o meu nome." Lá onde o povo de Deus estava, onde o templo de Deus estava, onde sua palavra estava, onde a Arca da Aliança estava, lá onde ele falava, ele fazia o seu nome habitar. Era o lugar que ele havia escolhido. No Novo Testamento, há uma congregação, ela é eleita por Deus e leva o nome do Senhor. E nesse lugar devemos orar, ou nós mesmos somos esse lugar. Nós somos o templo do Deus vivo E aqui está escrito: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Alguns dias sentei-me à mesa de um incrédulo e uma vez eu orei e a outra vez eu queria que o homem orasse. E eu disse, caro senhor, você quer orar? E é claro que ele disse, Senhor Jeová, mas não conseguia orar. Ele só fez algumas palavras, estava muito triste. Mas se está escrito aqui, santificado seja o teu nome. Então nos perguntamos hoje, a que tipo de nome se refere? Quando nosso Senhor Jesus diz, eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Se alguém vier em seu nome, vocês o receberão. E ele disse, santifica-os em teu nome que tu me deste. Santificado seja o teu nome. O nome que está acima de todo nome, no qual há salvação e redenção e cura, tudo o que Deus nos concedeu pela graça está no nome de Jesus, Emmanuel, Deus conosco. O teu reino venha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa foi a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos naquela época. E eu creio que Ele também quer nos ensinar a orar. Em Mateus 25, no versículo 21, está escrito, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo pelo qual pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Todo segredo está no fato de que não apenas oramos, mas que nós podemos crer. Crer naquilo que nós oramos, não apenas crer em Deus, não crer que sua palavra é verdade, apenas isso nós sabemos, mas crer que aquilo pelo qual nós pedimos nos já foi concedido por Deus. Esta é a condição para uma oração que Deus responderá e deseja responder. E tudo o que pedirdes em oração, recebereis se tiver fé. Isso está de acordo com o que está escrito em Marcos 11, que se crermos, isso nos será concedido. Mas a fé ninguém pode tomar para si. Ela tem que ser dada pelo Senhor. A oração também é expressa novamente aqui em Mateus, no capítulo 9, no fim, quando o Senhor disse a seus discípulos, a colheita é grande, mas o número de trabalhadores é pequeno. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para o seu campo de colheita. Nós poderíamos procurar muitas passagens que tratam da oração, mas eu penso que Deus quer que saibamos hoje que nossas orações não são respondidas porque as apresentamos em voz alta e longa diante da face de Deus. Quando Salomão orou, Ele orou quando tudo foi feito de acordo com a ordem do Senhor e a Arca da Aliança estava no seu lugar. Quando tudo foi feito assim, tanto quanto poderia ser feito pelo homem, de acordo com a ordem divina. Quando tivermos feito tudo o que Deus nos ordenou e nada tiver sobrado, mas tudo estiver no lugar a que pertence, então poderemos consoladamente estender nossas mãos com confiança e falar com Deus e Ele responderá. Em Lucas 21, uma passagem muito conhecida para todos nós, a partir do versículo 34, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós inesperadamente aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aqui o Senhor certamente dirigiu uma palavra aos seus discípulos, aqueles que sabem o que está por vir. E justamente nós, que fomos informados pela palavra de Deus sobre o que está por vir e que virá, essa exortação nos atinge de que não devemos sobrecarregar o nosso coração com muitas coisas, incluindo as preocupações da vida. E todos nós sabemos como as coisas podem ser um fardo. Elas podem ser tão pesadas que podemos até cair debaixo desse peso se quisermos carregar essa carga nós mesmos. Mas o Senhor quer nos ajudar e lançar todas as nossas preocupações sobre Ele para que não nos sobrecarreguem. E Ele tratará do assunto se apenas o confiarmos a Ele na fé. Está aqui literalmente: e serão sobrecarregados, e aquele dia virá sobre vós inesperadamente como um laço. Quando penso no fato de que o retorno do Senhor pode acontecer a qualquer momento e nas preocupações e dificuldades, então eu tenho que dizer a mim mesmo: essa palavra é dirigida a mim e talvez a alguns outros. E nós devemos realmente atentar que confiemos em Deus na fé e que não nos deixemos abater pelas preocupações da vida de tal forma que nós nos ocupemos de tal forma, que nós sejamos ocupados assim e sejamos puxados e oprimidos, e esse dia chegaria inesperadamente e seríamos pegos como em um laço. Está, pois, Ele virá sobre todos os habitantes de toda a terra. Nós sabemos que esse dia chegará. Paulo escreveu aos Tessalonicenses: o dia virá como um ladrão. E ele disse então: irmãos, vós não estejais em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. O que é isso? Deus nos concedeu luz. Ele nos iluminou por meio da sua palavra para que saibamos em que época estamos vivendo e o que nos aguarda. Em seguida, a exortação: vigiai, pois, sempre. Que Deus conceda isso a mim e a todos nós. Vigiai, pois, sempre, e orais para que recebam força para escapar de todas essas coisas que hão de vir e para comparecerdes perante o Filho do Homem. Não podemos fazer isso de nossa própria força, mas não conhecemos aquele que disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Nele nós confiamos até agora e confiaremos nele até o fim. Ele tem uma congregação, uma multidão chamada para fora. Ele tem um povo na terra. Ele criou um santuário, como já lemos, e ele mesmo entrou no santuário celestial com seu próprio sangue, a fim de criar um santuário na terra para redimir uma congregação na qual ele pode se revelar. Esse foi o significado e o propósito pela qual ele entrou no santuário celestial com o sangue que derramou na terra. O sangue do Cordeiro não foi em vão pela areia. O sangue do Cordeiro está no trono da graça e fala por nós, e fala melhor do que o sangue de Abel, e nos liberta, e nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Vigiai, pois, sempre, e orai para que recebam força para escapar de todas essas coisas que hão de vir e para comparecerdes perante o Filho do Homem. Que Deus nos conceda isso pela graça, que não tentemos isso em nós mesmos, mas que peçamos a Deus por isso, e nós dependemos dele. Certamente isso já percebemos desde o primeiro até o último, que com o nosso poder nada pode ser feito. Nós estaríamos perdidos, mas o homem certo que o próprio Deus escolheu luta por nós. E se perguntarem quem é, seu nome é Jesus Cristo. Nele queremos confiar, a ele, o Deus vivo, que se tornou nosso Salvador em Jesus Cristo. A ele cabe o louvor, agora e em toda a eternidade. Amém. Amém. Nós nos levantamos agora para orar. Fiel Senhor, eu te agradeço de todo o coração por estarmos reunidos em teu santuário, por falares conosco, e que a Arca da Aliança está aberta. Tu nos deste a conhecer a tua palavra. Receba gratidão por nos permitir aprender com o Antigo e o Novo Testamento. Receba gratidão por tua preciosa palavra, pois lá onde tu foste crucificado, no terreno vitorioso do Gólgota, a tua congregação foi fundada. Lá onde tu a redimiste, lá tu a fundaste e a edificaste. Eu te agradeço por isso, Senhor. Onde Isaac foi sacrificado, o templo foi construído. Isso aconteceu no Antigo Testamento. Lá onde tu, o Cordeiro de Deus, foste sacrificado, no Gólgota, nesse terreno vitorioso, a tua congregação foi fundada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, eu te agradeço. Tu queiras nos guiar adiante e revelar a nós, como tu fizestes no início, adoração e honra sejam a ti. Faça com que fiquemos cheios de expectativa e coloque um profundo desejo em nós. Faça de nós o teu santuário, o lugar da tua revelação, e nos abençoe com as bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Amém.